Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Emanuel Bonfim 1923-18. Continua a história. Minha madrinha abraçou-me chorando, prosseguiu Juvêncio, e quis que eu partisse imediatamente. Tranquilizei-a, mas vendo-lhe que eram apenas 11 horas da manhã, e que somente à noite o desalmado me procuraria. Era um engano. Por volta de meio-dia, ouvi a voz dele. Está aqui, sim. Não negue. Minha madrinha, pálida de terror, só me pôde gritar. Ganho o mato, Juvêncio. Voei pelo quintal como um foguete. Por trás da casa, entendia-se um catingal. Caí-lhe e corri, sempre para a frente, durante uns 10 minutos. Parei e verifiquei que ninguém me seguia. Arrependi-me logo de ter fugido. Refleti que o miserável talvez se vingasse de mim, espancando a mulher. Dei uma volta e ganhei a estrada. Daí avistei o meu perseguidor, que voltava para o povoado, em companhia de 2 soldados. Escondi-me para que não me vissem e, quando calculei que já deviam estar longe, voltei à casa. Não tinha almoçado, estava caindo de fome. Enquanto comia alguma coisa, minha madrinha e a irmã resolveram ir à vila, à procura de informações sobre o que meu inimigo contava fazer. Voltaram às 4 horas da tarde, muito contentes. Falaram ao delegado, e este dissera-lhe que estava tudo acabado, que ficassem tranquilas e eu não seria preso. Não acreditei nisso, pois bem sabia que o ódio meu tutor era implacável. O que me tranquilizava era que, devendo haver eleições no dia seguinte, o delegado, os oficiais de justiça e os soldados estariam muito ocupados e não pensariam em mim. Em todo o caso, deliberei partir ao raiar do dia. Jantei e deitei-me cedo. Pelo meio da noite, ouvi a voz de minha madrinha que me chamava. Acorda, Juvêncio. Acorda, que o maldito está aí. Tinha-se formado uma grande tempestade, e entre o ruído da queda da chuva e o rumor forte dos trovões, ouvi a voz de meu tor que bradabra. Abram, senão meto a porta dentro. Esfiai-se as calças às pressas e corri para a porta do fundo. Mas ouvindo vozes, compreendi que estava cercado. Fui à cozinha, onde o telhado era tão baixo que a mão facilmente o alcançava. Afastei 2 telhas, subi para o teto da casa, saltei para o catingal e desatei a correr como um louco, tomando o rumo do sul, que era a direção oposta da vila. Um pouco adiante, alcancei a estrada. Mas a chuva caía sem cessar. Era um verdadeiro dilúvio. Descia pela estrada, numa cachoeira, e tudo estava tão escuro que eu só via onde punha o pé quando um relâmpago alumiava o céu. Molhado inteiramente, com a roupa pegada ao corpo, corria sempre para o lado da mata. Era o que me valia. Era esse o lado que eu mais conhecia. Quando já me pareceu ter andado uma lé, parei e tentei achar um abrigo. Bom, foi em vão. Chovia cada vez mais e as árvores, sacudidas pela ventania, escorriam água. Continuei a caminhar. Andei mais meia légua até abrandou. A chuva foi cessando e apareceram os primeiros clarões do dia. Entrei no mato e encostei-me uma pedra para descansar um pouco. Encolhido, regelado, até os ossos, adormeci. Quando acordei devia ser meio-dia. O sol a pino, quente como fogo. Mas eu tremia, sacudido por uns tremores, como os calafrios das sezões. Doíam-me a cabeça, o peito e as cadeiras. Sentia ânsias. Veio-me uma tosse seca e comecei a sentir uma dor muito forte, muito fina, sob as costelas. Não podia respirar, parecia-me que tonta a cabeça andava à roda. Olhei em torno e reconheci que estava justamente no ponto do mato, tão meu conhecido, onde vinha sempre fazer carvão. Quis levantar-me, mas as pernas doíam-me tanto que fiquei quieto. Ah, vós mesmos não podem imaginar o que sente então. Via-me ali perdido, desamparado, sentindo que ia morrer, sem esperar socorro, e pensava: se fico aqui morro abandonado, sem ter que me dê um golpe d'água. Se saio para a estrada, prendem-me, e vou sofrer as maldades daquele homem. Eu que nunca fiz mal a ninguém. Fiz um esforço desesperado, levantei-me. Andei uns 10 passos e dei com uma picada, um caminho de arrastão de madeira. Verifiquei que estava perto de casa de um velho serrador, onde eu e os 2 companheiros da oficina dançávamos às vezes, quando vínhamos fazer carvão. Animei-me e arrastei-me para lá. Mas pernas não me podiam levar. Deixei-me cair no chão e, por felicidade, avistei o velho serrador com as suas grandes barbas brancas de missionário. Ele reconheceu-me, aproximou-se, tomou-me ao colo. Perdi os sentidos,